Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 20 de agosto de 2025.
Vamos ao destaque do dia. Comida mais barata.
Preço da cesta básica cai em 15 capitais brasileiras.
Arroz, feijão e café tiveram queda nos preços na maior parte das cidades pesquisadas pelo Diese.
E os números já fazem parte da nova metodologia que pesquisa o preço da comida em todas as capitais do país. Luciana Colares de Olá.
A pesquisa de julho, divulgada nesta quarta-feira, já trouxe o novo levantamento. O preço da cesta caiu em 15 capitais, com destaque para Florianópolis, Curitiba, Rio de Janeiro e Campo Grande.
E nossa entrevista do dia será com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira.
Ele vai falar sobre as compras públicas que o governo fará de produtos perecíveis que seriam exportados para os Estados Unidos.
Frutas, peixes e outros insumos serão destinados a escolas e programas de assistência social.
E o socorro aos exportadores será feito também em debate com o Congresso Nacional.
Hoje, o vice-presidente Geraldo Alckmin esteve no parlamento negociando a pauta que é prioridade para o governo atender os setores atingidos pelas tarifas de importação americanas.
São 18 projetos que podem ajudar os empresários e beneficiar a economia brasileira.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, pediu prioridade na votação de projetos que ampliam as medidas de apoio ao comércio exterior brasileiro.
E anunciou decisões do Departamento de Comércio dos Estados Unidos que vão aumentar a competitividade do Brasil.
Entre os projetos prioritários do governo no Congresso, na área de comércio exterior, estão o Plano Brasil Soberano, lançado na semana passada pelo presidente Lula, e um conjunto de medidas para socorrer empresas prejudicadas pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre exportações brasileiras. Como detalhou o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.
Olha, o conjunto das propostas, ele é amplo, ele prevê crédito, são 30 bilhões de reais, juros equalizados, juros mais baixo, prevê fundo garantidor, compras governamentais com licitação simplificada.
A expectativa é que a votação das propostas seja acelerada pelas duas casas do Congresso, segundo Alckmin. O vice-presidente também anunciou a redução de tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre o aço e alumínio brasileiros, o que vai aumentar a competitividade do país na área industrial.
Se eu vendo uma máquina que tem aço, essa parte do aço, nós ficamos igual com o mundo inteiro. Então, nós fizemos a conta, dá 2,6 bilhões de dólares de inserção de aço e alumínio nas exportações brasileiras. Ou seja, 6,4% das exportações saem dos 50%. Então, isso vai dar uma melhora na competitividade industrial.
Alckmin destacou ainda outros 11 acordos internacionais e projetos de lei ligados a créditos, garantias e incentivos para exportações em tramitação no Congresso. São matérias que tratam de ampliação de mercados e trocas multilaterais com temas ligados ao Mercosul e acordos de cooperação e facilitação de investimentos. Reportagem Pablo Mundim.
Na semana passada, o presidente Lula apresentou o Plano Brasil Soberano, com medidas para mitigar os impactos econômicos causados pelas tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros.
Embora vários setores econômicos possam ser afetados, como nós ouvimos aí na reportagem do Pablo Mundim, aqui no Brasil, né, com a redução das vendas por conta dessas tarifas, as empresas que exportam produtos perecíveis, como frutas e carnes, estão entre as que mais preocupam.
Hoje nós conversamos com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, sobre o plano do governo de comprar esses produtos para destinar a escolas e programas de assistência social.
O ministro está conosco aqui no estúdio da Voz do Brasil e nos dá agora os detalhes sobre esse modelo de compras públicas. Boa noite, ministro.
Boa noite, Mariana Jungmann, boa noite, Luciano Seixas e boa noite a todos os brasileiros que assistem à Hora do Brasil.
Ministro, vamos começar então falando dos impactos que a redução das importações americanas podem ter sobre os pequenos produtores. Quais são os setores mais afetados?
Olha, os setores mais afetados são aqueles dos pequenos que produzem frutas, que produzem peixes, que produzem também castanhas, que produzem carne, enfim, o pequeno, mel. Pequeno no Brasil que exporta para os Estados Unidos está sendo prejudicado por esse tarifaço, porque não tem sentido colocar uma tarifa tão alta num produto que os Estados Unidos não tem como substituir no seu mercado interno, em nenhum lugar do mundo. Então nós temos bons produtos, temos as melhores frutas, temos melhores qualidades de mel, temos as melhores castanhas, temos peixes, temos carnes, temos cafés, e eles não têm como substituir. Por isso vai gerar inflação nos Estados Unidos. Por isso que a gente vai continuar lutando para diminuir as tarifas para o Brasil, para colocar esses produtos nas listas de exceção, mas também, nesse momento, como são produtos perecíveis, o governo brasileiro vai adquiri-los para a merenda escolar, para as Forças Armadas, para os hospitais e para os programas de aquisição de alimentos que são destinados às populações em insegurança alimentar.
Como é que o governo vai fazer isso? Como é que ele vai garantir que os alimentos perecíveis que iam ser enviados para os Estados Unidos sejam destinados ao consumo interno, ministro?
Em primeiro lugar, o governo vai estimular, e isso já nesta medida provisória do Plano Brasil Soberano, o governo vai estimular que estados e municípios possam adquirir esses produtos pelos programas públicos da alimentação escolar. Isso é, ter na alimentação escolar açaí, ter frutas como mangas, uvas, mel. Então, esses tilápias, esses produtos serem absorvidos no programa de alimentação escolar. Também nos programas das Forças Armadas, de compras nos restaurantes destinados às Forças Armadas, os programas destinados aos hospitais públicos federais, estaduais e municipais, que poderão, as universidades, os seus restaurantes universitários, os institutos federais, que possam adquirir também esses alimentos para os seus restaurantes. Então, um potente programa de compras públicas nós já temos, e eles poderão adquirir esses programas. E nós estamos só regulamentando, porque nós, no diálogo que fizemos com diversos setores, nós percebemos que alguns setores conseguem redirecionar rapidamente esses programas para outros países. Por exemplo, nós tivemos o presidente Lula na Cooperacre e eles vendem castanha. E eles já disseram que já conseguiram redirecionar castanha para a Europa, não é? O mesmo acontece com café. Não tem café no mundo hoje em lugar nenhum para substituir o café brasileiro. Então, esse café é valorizado, ele pode ser redirecionado à Europa, à Ásia. A carne também, a carne pode ser estocada, congelada e pode ser redirecionada. Agora, você não tem como estocar mel, você não tem como estocar açaí, você não tem como estocar manga, não tem como estocar uva. Então, esses tilápias, esses mais perecíveis é que serão absorvidos nos programas de compras públicas.
Agora, pelo que eu entendi, são programas que já existem e é uma questão, então, de incluir esses itens nos editais, por exemplo, nos editais que já estão em curso.
Exatamente, exatamente. Já há um interesse muito grande dos estados, inclusive aqueles estados mais prejudicados, né? Então, eles já vão incluir nos editais e o governo vai incluir em todos os seus editais de compras públicas a aquisição para que não haja perda de alimentos numa sociedade que já está agora cumprindo o desafio de ter saído do mapa da fome. Nós precisamos avançar para que melhore a qualidade da alimentação do nosso povo. Então não pode ter desperdício no Brasil, e vamos sim proteger os nossos agricultores que produzem esses produtos.
Ministro, quando a gente fala de setores afetados, como por exemplo manga, que o senhor citou, ou de peixes, é importante lembrar que falamos de toda uma cadeia produtiva ligada a esse setor, né? E, inclusive dos impactos para os próximos ciclos produtivos, né? Quer dizer, próximas safras de frutas e assim vai, né?
É isso. Na verdade, aqui você tem que pensar no produtor, depois do produtor você pensa na empresa que exporta, né? E você pensa no consumidor final, né? Então, esse tarifaço afeta toda a cadeia produtiva. Ele afeta o produtor, o intermediário e afeta o exportador. E vai afetar lá na frente também o consumidor americano.
E afeta, inclusive, também a cadeia atrás do produtor, né?
Atrás do produtor, os fornecedores de insumo, etc. E ela emprega, principalmente a produção de frutas, emprega muita gente, né? E emprega gente que tem um salário, né? Que tem que ser protegido. Então, esse processo é para proteger o produtor, é para proteger o emprego, é para proteger a empresa, né? Agora, é importante dizer que o que os Estados Unidos está fazendo hoje, aumentando as tarifas, está gerando inflação de alimentos nos Estados Unidos. A carne, explodiu o preço da carne, explodiu o preço do hambúrguer nos Estados Unidos. Então, nós temos também esperança, e a diplomacia brasileira está em campo, discutindo com a diplomacia americana, para exceptuar esses produtos do tarifaço.
Agora, ministro, existe uma preocupação com o preço desses produtos perecíveis que vão ser comprados pelo governo. Corre o risco, os produtores, os exportadores, correm o risco de ter que vender esses produtos mais baratos pro governo, isso causar um desequilíbrio no mercado?
Eu creio que eles venderão pelo preço que eles vendem no mercado interno. Certamente o governo não tem como pagar o preço em dólar, que é o preço de exportação. Mas o governo tem como pagar o preço aqui do mercado interno, o preço de mercado, né? E é por isso que nós vamos fazer de uma maneira que compre num preço que o setor público consegue pagar e consegue remunerar esse produtor.
E enquanto o Ministério trabalha para incorporar esses alimentos no mercado interno, o governo estuda incluir produtos na lista de exceção, ou seja, aumentar aquela lista onde não há taxação de 50%, não é isso, ministro?
Exatamente. Primeiro, nós temos que lutar para baixar essa tarifa que foi imposta ao Brasil por razões políticas e não econômicas, né? Em segundo lugar, nós temos que, enquanto elas vigirem, nós temos que buscar colocar esses produtos na lista de exceção. Veja, não tem substituto para o suco de laranja, porque o Brasil produz 80% da laranja e do suco de laranja do mundo, por isso eles excepcionaram. Mas também eles não têm alternativas de comprar café em lugar nenhum do mundo, vai encarecer o custo do café. Eles, então, eu acho que vão passar por uma reflexão para excepcionar o café. Eles também acho que passarão por uma reflexão para excepcionar a carne, porque a carne brasileira é a melhor do mundo e a mais barata, eles não têm substitutos. Então, excepcionar a carne. As frutas também, elas são de altíssima qualidade e baratas, né? Então, a luta é diminuir as tarifas e também excepcionar os produtos enquanto vigirem essas tarifas de 50%.
Uma jogada, assim, em dois lados, né? Um socorro imediato e uma tentativa mais a médio e longo prazo.
E, por último, absorção no mercado interno para não ter perdas para o produtor, não ter perdas numa sociedade que quer alimentar adequadamente o seu povo.
Muito bem, nós conversamos com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Ministro, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Voz do
Brasil. Eu que agradeço, sempre estar aqui com você, Mariana Jungmann, Luciano Seixas, toda a equipe de apoio, Juan também, com quem agradeço, e um abraço a todos os brasileiros nesse horário tão importante que é a Hora do Brasil.
O O preço da cesta básica consumida pelos brasileiros pode variar muito em cada estado do país. Vai de R$ 562 em Sergipe a R$ 865 em São Paulo.
Os dados são apurados pelo DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, que agora faz sua pesquisa em todas as capitais do país para saber de forma mais precisa o preço médio nacional.
A mudança é fruto de uma parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab.
E os dados divulgados hoje já apontaram queda no valor da cesta básica em 15 capitais, com destaque para a redução dos preços do arroz, do feijão e do café.
O preço da cesta básica de alimentos agora é monitorado em todas as capitais do país. Com a parceria entre a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, e o DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, 10 cidades que não faziam parte da pesquisa foram incluídas no levantamento mensal. 5 delas ficam na Amazônia: Boa Vista, Macapá, Manaus, Rio Branco e Porto Velho. Também passam a integrar Cuiabá, Palmas, Maceió, São Luís e Teresina. O presidente da Conab, Edgar Preto, disse que a ampliação garante mais transparência e ajuda na formulação de políticas públicas.
Estamos fazendo aqui uma reparação histórica também, né? 10 estados importantes da federação que não tinham nenhum levantamento do custo dos produtos que vai para a mesa dessa população, agora eles têm.
A pesquisa de julho, divulgada nesta quarta-feira, já trouxe o novo levantamento. O preço da cesta caiu em 15 capitais, com destaque para Florianópolis, Curitiba, Rio de Janeiro e Campo Grande. As maiores altas foram no Nordeste: Recife, Maceió e Aracaju. São Paulo segue com a cesta mais cara do país, R$ 865,90, enquanto o menor valor foi encontrado em Aracaju, R$ 568,52. Entre os alimentos, arroz, feijão e café em pó tiveram queda de preço na maioria das cidades. A diretora técnica do DIEESE, Adriana Marcolino, explica que os resultados da pesquisa influenciam, inclusive, no cálculo do salário mínimo.
O resultado dessa pesquisa, né, ela possibilita que a gente acompanhe os preços, que a gente também possa calcular quanto que isso custa, né, para o trabalhador, para a trabalhadora adquirir. Com isso também a gente faz um cálculo de quanto tempo, né, qual é a jornada, quantas horas de trabalho um trabalhador, uma trabalhadora precisa executar para poder garantir essa cesta. E também a gente calcula o salário mínimo nacional necessário.
A parceria da Conab com o DIEESE vai receber um investimento de R$ 2.500.000 e tem validade até março de 2026. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O governo federal está empenhado na defesa de um projeto de lei que trata da proteção e da segurança de crianças e adolescentes em ambientes digitais.
O tema está presente no projeto de lei 2628 de 2022, que já foi aprovado pelo Senado e aguarda análise da Câmara dos Deputados.
O assunto ganhou força depois de denúncias do influenciador digital Felca sobre a exposição de jovens na internet, a chamada adultização infantil. E o projeto esteve em debate hoje.
A aprovação do projeto de lei que estabelece proteção a crianças e adolescentes em ambientes digitais foi defendida pelo governo federal na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira. Já aprovado pelo Senado, o texto busca prevenir abuso e violência, além de evitar a exploração comercial das crianças. O projeto prevê que as plataformas digitais sejam obrigadas a bloquear acesso a produtos e conteúdos impróprios e a disponibilizar ferramentas de controle para pais e responsáveis. E também estabelece que as contas dos menores de idade sejam vinculadas às dos responsáveis, além da restrição de conteúdos que atraiam crianças e adolescentes e do aperfeiçoamento da verificação de idade. As regras valem para aplicativos, jogos, redes sociais e softwares usados por crianças e adolescentes. E em caso de descumprimento, as plataformas poderão ser advertidas, multadas, suspensas ou até proibidas de atuar no Brasil. Durante o debate sobre o projeto, o secretário de Políticas Digitais da Presidência da República, João Brandt, destacou que 85% da população considera que o ambiente digital é perigoso para crianças e adolescentes, e 44% dos jovens brasileiros se declaram viciados em celular. Brandt também elencou uma série de situações de perigo a que estão expostos crianças e adolescentes no mundo digital.
Nós temos hoje crianças e adolescentes envolvidos em desafios mortais, em práticas para gerar vício, em cooptação para violência extrema e espaços de humilhação. Nós temos exploração e abuso sexual infanto-juvenil. Nós temos pornografia de vingança. E as nossas respostas têm sido, infelizmente, ainda insuficientes para dar conta desse problema. E é o momento de tomar uma decisão, de aprovar regras claras, regras democráticas.
Para a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, a ausência de responsabilização e regulação contribui para a manutenção da impunidade.
Todos perdem com a impunidade e todos estão expostos e sofrem com esses efeitos danosos. Isso está exposto na saúde mental, nos relacionamentos interpessoais e no senso de vida coletiva das crianças e adolescentes e de nossas famílias, tão massacradas pelas ilusões que as redes sociais promovem em nossa sociedade, quando não há limites e regramentos nítidos.
O tema ganhou força depois de um vídeo do criador de conteúdo Felca denunciar o uso de perfis nas redes sociais com crianças e adolescentes em situações consideradas inapropriadas para a idade, para conseguir engajamento e monetização dos seus canais. Reportagem Thaísa Vitória.
Conversou hoje por telefone com o presidente da França, Emmanuel Macron.
Na ligação, que durou quase uma hora, os dois líderes trataram de temas como comércio, clima e cooperação internacional.
Lula criticou o uso pelos Estados Unidos de tarifas comerciais contra o Brasil e explicou que o país já acionou a Organização Mundial do Comércio para defender empresas e trabalhadores brasileiros.
E destacou a expectativa de concluir o acordo entre Mercosul e União Europeia ainda neste semestre.
Presidentes também trataram das negociações de paz na Ucrânia e de acordo dos bilaterais entre Brasil e França na área de defesa.
Atenção ciclistas, terminam amanhã as inscrições para o Prêmio Bicicleta Brasil 2025.
Perdão, a ideia é reconhecer projetos que incentivem o uso da bicicleta como meio de transporte.
Terminam nesta quinta-feira as inscrições para o Prêmio Bicicleta Brasil 2025. O prêmio reconhece projetos que incentivam o uso da bicicleta como meio de transporte, lazer ou atividade social. Podem participar órgãos públicos, empresas, escolas e entidades que desenvolvam iniciativas técnicas, científicas, culturais ou sociais ligadas à mobilidade ativa. De acordo com o Ministério das Cidades, este ano a premiação ficou ainda mais atrativa. O número de categorias subiu de 6 para 24 e o valor em dinheiro para organizações da sociedade civil dobrou. Os vencedores vão receber R$50 mil para o primeiro lugar, R$30 mil para o segundo e R$20 mil para o terceiro, além de troféus e certificados. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela plataforma oficial do Ministério. De Brasília, Lucília Araújo.
Cerca de 70 mil jovens foram contratados por meio de aprendizagem profissional no primeiro semestre deste ano.
O número representa um crescimento de 18,6% em relação ao mesmo período de 2024.
São quase 69 mil jovens aprendizes que estavam com contrato ativo em junho, atingindo um novo recorde histórico.
Os dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU. está aberta consulta pública sobre o referencial de auditoria em contratualização de hospitais no SUS, promovida pelo Tribunal de Contas da União. O objetivo é que diferentes setores da sociedade contribuam para a construção do documento. A publicação vai reunir as diretrizes técnicas e operacionais para auditorias relacionadas ao tema. O TCU busca garantir que o referencial esteja alinhado às reais necessidades dos usuários, gestores e profissionais que atuam na saúde pública. As propostas recebidas vão ser analisadas pela equipe técnica responsável e poderão ser incorporadas à versão final do documento. As contribuições devem ser enviadas até 31 de julho de 2025 por meio de formulário eletrônico disponível no site do Tribunal. Participe! Acesse em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal valida a aplicação do fator previdenciário a aposentadorias concedidas sob regras de transição.
Para o Superior Tribunal de Justiça, período de aposentadoria concedido em liminar revogada não pode ser contado como tempo de contribuição.
Quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho entende que planos de saúde são responsabilizados por pagamento como tomadores de serviço de psicóloga.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal valida a aplicação do fator previdenciário às aposentadorias, concedidas sob a regra de transição prevista pela reforma da Previdência de 1998.
A decisão do STF valerá para os casos semelhantes em todo o país. Marcelo Della Libera.
Por maioria, os ministros entenderam que a fórmula criada pela Lei 9.876, de 1999, apenas define tecnicamente o valor do benefício, sem alterar os critérios para se aposentar. O caso analisado envolvia uma segurada que se aposentou em 2003 e teve o recurso negado. Em seu voto, o ministro Gilmar Mendes, relator do recurso, considerou que o fator previdenciário deve ser compreendido como um mecanismo de complementação à reforma da Previdência de 1998 para o cálculo da aposentadoria. Por essa razão, em seu entendimento, não há incompatibilidade entre a fórmula e as regras de transição.
Tempo de concessão de aposentadoria por força de liminar posteriormente revogada não pode ser contado como tempo de contribuição.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Um segurado do INSS buscava o direito à contagem especial do tempo para se aposentar e uma liminar garantiu o pagamento antecipado do benefício, o que durou 3 anos. No fim, ele teve o pedido julgado improcedente e a liminar foi revogada. Então, o segurado pediu que esse período em que recebeu a aposentadoria fosse considerado como tempo de contribuição, mas em primeira e segunda instâncias da Justiça Federal da 5ª Região, o pedido foi negado. No STJ, a primeira turma negou o recurso especial, avaliando que a liminar ou antecipação de tutela é medida precária que pode ser revogada e, nesse caso, os efeitos da revogação retroagem, como se a medida não tivesse sido concedida. O relator foi o ministro Gurgel de Faria.
Planos de saúde são responsabilizados por pagamento como tomadores de serviço de psicóloga.
As empresas foram condenadas de forma subsidiária a pagar verbas trabalhistas à profissional Renata Gorga.
A psicóloga pediu reconhecimento de vínculo de emprego com Emotional Care, Neuropsiquiatria Integrada. Ela afirmou que trabalhou para a empresa sem registro na carteira de trabalho, porque foi contratada como pessoa jurídica. A mulher também requereu rescisão indireta do contrato, alegando que a empresa não fez os pagamentos devidos e solicitou a responsabilização de outros planos de saúde para os quais prestou serviços. No TST, a quinta turma declarou a responsabilidade subsidiária das operadoras.
Tribunal Superior Eleitoral promove encontro com tribunais regionais eleitorais para alinhar gestão das eleições de 2026.
Os presidentes de 22 TREs foram recebidos pelo presidente do TSE, pela presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia. Beatriz Souza.
O encontro tratou de medidas para aprimorar o atendimento aos eleitores, ampliar o cadastro biométrico, garantir mais acessibilidade nas sessões e reduzir o tempo de votação. Também foram debatidos temas de interesse da Justiça Eleitoral, como combate à desinformação, novas tecnologias, sustentabilidade, participação democrática e direito ao voto no Brasil.
Ilha do Campeche, em Florianópolis, passa a ser unidade de conservação.
A ação partiu do Ministério Público Federal. Vanessa Pereira.
Tombada como patrimônio nacional desde 2000, a Ilha do Campeche, conhecida como o Caribe Catarinense, agora é uma unidade de conservação. A mudança foi oficializada nesta semana, durante a abertura da Semana da Pauta Verde, um evento realizado em Florianópolis que promove a solução de conflitos ambientais de forma consensual. Com a medida, a ilha e a área ao redor passam a ter proteção reforçada, incluindo a criação de um conselho para garantir a preservação.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. CPMI do INSS é instalada e senador Carlos Viana assume presidência. Código eleitoral com voto impresso e cota de 30% para candidaturas femininas segue para a votação no plenário. O projeto amplia pena para quem vender ou oferecer álcool a menores. Boa noite. Senadores e deputados da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que vai investigar os descontos indevidos nos pagamentos de aposentados e pensionistas, definiram hoje o comando do colegiado. O senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, será o presidente da CPMI e o deputado federal Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, o relator. Os detalhes com o repórter Rodrigo Rezende.
Senadores e deputados federais da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que vai investigar os descontos indevidos nos pagamentos de aposentados e pensionistas, elegeram o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, para a presidência da CPMI. Ele se comprometeu em agir com responsabilidade.
Não há aqui qualquer desejo de prejudicar a quem quer que seja que esteja na responsabilidade do INSS nos dias atuais ou dias passados. Quem está aqui é um presidente eleito que quer esclarecer o que aconteceu, pedir a punição dos culpados e, principalmente, gerar novos projetos e políticas que não permitam a repetição de um momento tão vergonhoso para o Brasil, como o desvio de dinheiro de aposentados, pensionistas, pessoas que trabalharam uma vida inteira e depositaram a confiança na Previdência.
O senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, era cotado para presidir a CPMI, mas obteve 14 votos, enquanto Carlos Viana conquistou 17. Para a relatoria da CPMI, foi escolhido o deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas. O vice-presidente da comissão será definido na próxima reunião. A CPMI do INSS, que conta com 32 congressistas titulares e 32 suplentes, terá 6 meses para concluir as investigações.
E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, leu 2 pedidos para a criação de uma CPI destinada a investigar irregularidades e crimes cometidos contra crianças e adolescentes, além da atuação de influenciadores digitais na produção de conteúdos que sexualizam esse público. O colegiado terá 11 membros titulares e 7 suplentes, com prazo de 180 dias para suas atividades. Agora, os partidos devem indicar os integrantes, respeitando a proporcionalidade partidária. O plenário aprovou hoje indicações de autoridades para cargos de diretores da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, e de Transportes Aquaviários, ANTAQ. Ontem, também foram aprovadas indicações para vários órgãos, para outras agências reguladoras e conselhos nacionais. Entre os nomes já sabatinados e aprovados pelos senadores estão o presidente da ANAC e o diretor-geral da ANEEL. Ao todo, o Senado aprovou este mês 27 indicações de autoridades. Mais informações com o repórter Pedro Pins. Cearense.
A Agência Nacional de Aviação Civil terá um novo diretor-presidente. Trata-se de Thiago Chagas Feierstein. Ele afirmou que a segurança no setor será sempre o que chamou de alicerce inegociável da sua gestão. O indicado também considerou o investimento em aviação estratégico para o desenvolvimento do país.
O papel da ANAC é assegurar um ambiente regulatório moderno, transparente e justo, que incentive a inovação, mas sem jamais comprometer a segurança e que colabore para aumentar o acesso da população brasileira ao transporte aéreo.
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis também teve seu novo diretor-geral aprovado. Arturo Watt Neto apontou a importância da nova geração de combustíveis com tecnologias avançadas e maior eficiência energética ambiental.
A ANP tem um papel central nesse avanço e minha gestão estará atenta também às novas competências que esse parlamento nos deu no que toca ao setor de hidrogênio, que é um vetor energético promissor com potencial para revolucionar diversas indústrias e setores.
As Agências Nacionais de Telecomunicações e de Energia Elétrica e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados também terão novos diretores e os Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público, novos integrantes aprovados em plenário.
E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje o projeto do novo Código Eleitoral, que prevê redução da quarentena para policiais e pena menor para a divulgação de fake news. Foram também aprovados destaques que autorizam a adoção do voto impresso, estabelecem a obrigatoriedade de 30% de candidaturas femininas e permitem que candidatos utilizem recursos próprios para custear 100% das suas campanhas. Repórter Marcela Diniz.
Para garantir a aprovação do novo Código Eleitoral na Comissão de Constituição e Justiça, o relator senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, cedeu em alguns pontos. Ele reduziu de 2 para 1 ano a quarentena, ou seja, o prazo para que magistrados, membros do Ministério Público, guardas municipais e policiais se afastem de suas funções para se candidatar. No lugar de 1 a 4 anos, a pena de reclusão para o crime de divulgação de fake news ficou entre 2 meses e 1 ano. O voto impresso, para o qual não houve acordo, foi aprovado por 14 votos a 12, graças ao destaque apresentado pelo Progressistas. O senador Marcelo Castro disse não acreditar que a mudança seja aprovada em plenário, mas caso for, ele antevê sua judicialização.
Foi o mesmo texto, o mesmíssimo texto, que já foi aprovado em 2015 no Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional. Então, quero crer que nós estamos incorrendo numa inconstitucionalidade pela segunda vez.
Outro destaque aprovado foi o da líder da bancada feminina, a senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, para garantir tanto os 20% de vagas no parlamento, quanto a obrigatoriedade dos 30% de candidaturas de mulheres.
Concilia o passo importante dado pelo relator para a garantia dos 20%, mas mantém os 30% de candidaturas como obrigatórias.
Também foi aprovado o destaque do senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia, para permitir que um candidato possa custear 100% da campanha com recursos próprios. O novo Código Eleitoral segue com pedido de urgência para votação em plenário.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, informou que vai apresentar um projeto para regular o mercado de apostas no Brasil, visando reduzir os impactos sociais da atividade. A proposta prevê a proibição de apostas para menores de 21 anos, restrição de publicidade entre 10 da noite e 6 da manhã e veto a patrocínios, além do limite mensal de apostas equivalente a um salário mínimo. E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o aumento de 50% na pena para quem fornecer ou vender bebidas alcoólicas e outros produtos viciantes a crianças e adolescentes, caso haja consumo pelo menor. Atualmente, a pena varia de 2 a 4 anos de prisão. Repórter Rodrigo Rezende.
Pessoas que fornecem para crianças e adolescentes bebidas alcoólicas ou outros produtos que causem dependência física ou psíquica podem hoje ser condenadas e ficarem presas de 2 a 4 anos. Um projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça prevê que essa pena seja aumentada em até 50% caso fique confirmado que o menor consumiu o produto adquirido. A relatora do projeto, senadora Margarete Buzetti, de Mato Grosso, afirmou que o consumo de álcool na infância pode deixar marcas para toda a vida do cidadão.
Permitir que a resposta
resposta penal seja calibrada de acordo com a gravidade do resultado produzido, quando o consumo se concretiza e os riscos à saúde física e psíquica do menor deixam de ser meramente potenciais e se tornam reais e imediatos, com efeitos que podem perdurar por toda a vida.
O projeto, que é de autoria da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, segue agora para a análise do plenário do Senado.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou a obrigatoriedade de divulgação dos canais de atendimento a mulheres vítimas de violência no programa A Voz do Brasil. Veiculado de segunda a sexta-feira em todas as rádios do país, o programa deverá reservar um minuto diário para essa finalidade. O projeto ainda seguirá para análise em outras comissões. A reportagem é de César Mendes.
O projeto da deputada federal Lídice da Mata, do PSB da Bahia, muda o Código Brasileiro de Telecomunicações para incluir a divulgação de canais de atendimento à mulher vítima de violência diariamente no programa radiofônico A Voz do Brasil, por pelo menos um minuto. Para a relatora, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, o aumento da procura pela Central de Atendimento à Mulher pelo número 180 revela que a sociedade quer informações sobre os canais de denúncia. Ela disse que a capilaridade da Voz do Brasil vai ajudar nesta divulgação.
Por incrível que pareça, onde a gente passa no Brasil, alguém fala: te ouvi na Voz do Brasil. É um programa muito ouvido.
Já o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, destacou o caráter democrático da Voz do Brasil.
Mas democrático é impossível, né? Tudo que falarmos aqui dentro, o Voz do Brasil, de forma resumida, acaba divulgando para todo o país.
O projeto segue agora para análise da Comissão de Comunicação e Direito Digital.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara confirma acordo entre Brasil e ONU para a Conferência do Clima.
Plenário aprova gratificação para 330 assessores dos ministros do STJ.
Deputados analisam ações e indicadores sociais dos governos estaduais.
Boa noite. Marreca Filho, do PRD, defende o governo do Maranhão, ressaltando a aprovação de mais de 60% da população. Segundo ele, a atual gestão tem entregue obras estruturantes, atraído indústrias, gerado empregos e promovido melhorias na educação e na saúde.
Por outro lado, Marreca Filho afirma que a oposição maranhense tem provocado instabilidade jurídica, ameaçando investimentos e o desenvolvimento do Estado. Ele pede o apoio de toda a bancada de deputados federais para garantir mais prosperidade e oportunidades ao Estado.
Aloysio Mendes, do Republicanos, reclama do que chama de intimidação do Supremo Tribunal Federal para inviabilizar o governo do Maranhão. Segundo o parlamentar, nomeações em cargos estratégicos estão sofrendo atrasos e investigações infundadas têm sido abertas contra a gestão estadual.
No entendimento de Aloysio Mendes, as ações partem de um grupo político derrotado nas últimas eleições e que não aceita estar fora do poder. O legislador cobra do Senado que estanque o que chama de abusos da justiça.
Tiago de Joaldo, do PP, denuncia problemas na área da saúde em Sergipe. O deputado cita casos de pacientes, inclusive oncológicos, que vieram a falecer por falta de medicamentos e relata a falta de leitos pediátricos e o atraso nos pagamentos a hospitais filantrópicos.
Tiago de Joaldo acusa o governo de ostentar cofres cheios enquanto, por descaso e má administração, impõe sofrimento à população. Ele anuncia que trará o debate à Comissão de Saúde em setembro, na busca de encontrar soluções para o desamparo dos sergipanos.
Tadeu Venério, do PT, denuncia a decisão do governo do Paraná de privatizar a Celepar, empresa pública responsável pelo processamento de dados do Estado. Ele afirma que a medida contradiz declarações anteriores do próprio governo e ameaça empregos e patrimônio público.
Tadeu Venério diz que a venda coloca em risco a privacidade dos cidadãos, uma vez que dados de servidores e processos judiciais poderiam ser acessados por empresas particulares. Tudo isso, segundo ele, afronta a Lei Geral de Proteção de Dados e a Soberania Nacional.
Agricultura.
Padre João do PT de Minas Gerais reforça a necessidade de manutenção das colônias de pescadores e critica artigo de medida provisória em tramitação no Congresso que pode transferir as competências sobre essas colônias para as prefeituras.
Na opinião de Padre João, as colônias de pescadores representam a força da categoria e garantem o acesso às políticas públicas. Ao tratar das fraudes no seguro defeso, o congressista defende punições individuais sem prejuízo aos pescadores honestos.
Meio Ambiente.
Os deputados aprovaram o texto do acordo entre o Brasil e a ONU para a realização da COP30 em novembro, em Belém. O repórter Marcelo Larcher nos conta como foi a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o texto do acordo assinado entre o governo brasileiro e a ONU para a realização da COP30, a Conferência sobre o Clima em Belém, no Pará, entre 10 e 21 de novembro. Para que o evento ocorra, é preciso que o Congresso Nacional aprove o texto, que tem 150 páginas e trata das obrigações do Brasil como sede do encontro. A mensagem presidencial com o texto do acordo contém 20 anexos com as obrigações relativas aos espaços de reunião, acomodação, vistos, credenciamento, segurança, sustentabilidade, logística, proteção de dados, tecnologias da informação e comunicação, imunidades, isenções tributárias e alfandegárias, entre outras. O acordo também prevê pagamento do governo brasileiro para o Secretariado das Nações Unidas, que trata da Convenção sobre as Mudanças Climáticas. Essa transferência soma um pouco mais de $7 milhões, destinada a cobrir despesas com comunicação e deslocamento dos funcionários da ONU, especialistas em clima, equipe de segurança e intérpretes. A dotação orçamentária para o evento é de R$ 860 milhões. Entre as obrigações do governo brasileiro previstas no acordo estão a disponibilização de instalações médicas adequadas, proteção policial, transporte e acomodação para os participantes. O acordo foi criticado por deputados da oposição. O deputado Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, questionou a organização e os custos do evento.
O atual governo do Brasil investiu R$ 460 milhões no aeroporto e no sábado ele estava todo alagado. 25 países já desistiram de estar em Belém, inclusive a Áustria, que semana passada pediu para não participar. É vergonha atrás de vergonha para o nosso país, não Belém do Pará, que é uma cidade linda, mas a capacidade de desorganização e o desrespeito com recurso público é muito temerário.
Já a bancada do governo defendeu a realização da COP30 no Brasil e os termos do acordo. Foi o que disse o deputado Newton Tato, do PT de São Paulo.
É muito importante para o planeta, para o enfrentamento da crise climática, mas mais importante ainda também para o Brasil, uma vez que esta agenda do enfrentamento da crise climática é uma agenda de oportunidade que se coloca para o Brasil. Por isso, nós precisamos votar logo essa mensagem para dar tranquilidade para o mundo todo que vai estar vindo aqui para o Brasil para participar daquela que será a maior das conferências do clima de toda a história.
O Brasil foi escolhido para sediar o evento em dezembro de 2023 e o acordo foi assinado na Alemanha, em junho último. Cerca de 50 mil pessoas estão sendo esperadas em Belém. Depois de aprovado, o texto do acordo assinado entre o governo brasileiro e a ONU para a realização da COP30, a Conferência sobre o Clima, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Comissões.
Está pronto para ser votado o projeto que prevê pedido de suspensão para o deputado que impedir, por ação física, o andamento das atividades legislativas. No entanto, Ismael, do PSD de Santa Catarina, declara que é contrário a qualquer medida que limite a manifestação de parlamentares.
Ismael informa que é defensor da liberdade de expressão e que seus valores conservadores e princípios éticos são inegociáveis. O deputado argumenta que sua trajetória política revela seu repúdio a qualquer sistema tirano.
Política.
Paulão, do PT de Alagoas, acusa a família Bolsonaro de coordenar uma organização criminosa que age contra os interesses do Brasil. O deputado sustenta que as ações do filho do ex-presidente nos Estados Unidos contribuem para desestabilizar a economia nacional.
Paulão aproveita para afirmar que a decisão do ministro do Supremo, Flávio Dino, que proíbe a aplicação no Brasil de leis estrangeiras, protege a soberania nacional. Segundo ele, apenas o STF pode validar legislações externas no país.
Clarice Tércio, do PP de Pernambuco, opina haver perseguição política e religiosa contra o pastor Silas Malafaia pela investigação no processo que apura a tentativa de golpe. Para ela, as acusações foram criadas para criminalizar as opiniões de um líder respeitado por sua atuação em favor de pautas morais.
Clarissa Tércio acusa ministros do STF de agir contra a Constituição e afirma que a perseguição a pastores representa ameaça a toda a comunidade religiosa. Ela cobra a ação da Câmara diante do caso Malafaia.
Justiça.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, defende a aprovação de projeto que obriga as plataformas digitais a criarem mecanismos para impedir ativamente o uso de seus produtos e serviços por crianças e adolescentes quando não tiverem sido desenvolvidos para o público jovem.
José Ayrton Félix Cirilo considera a proposta um marco civilizatório para o país. Ele ressalta que a matéria, já aprovada no Senado, prevê também medidas como controle parental, restrição de contato direto de adultos com menores e proibição de recursos que incentivem o vício em jogos.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, defende a aprovação de projeto que cria regras para proteger crianças e adolescentes no ambiente digital. O deputado diz que a proposta funciona como um escudo legal contra abusos virtuais e conteúdos que incentivam a erotização precoce.
Charles Fernandes classifica como criminosa a exposição de menores no ambiente virtual. Segundo ele, a situação representa uma forma de violência digital. O congressista avalia que a lógica de curtidas e lucros transforma a infância em mercadoria e rouba a inocência das crianças.
Sobre o projeto de regulamentação das redes sociais, Franciane Bayer, do Republicanos do Rio Grande do Sul, alerta para os riscos de censura e concentração de poder em uma autoridade nacional. Ela defende que a infância seja protegida sem ameaçar a liberdade de expressão.
Apesar disso, Franciane Bayer também alerta para o processo de adultização da infância, presente em redes sociais, músicas, propagandas e até em espaços públicos. Tudo isso, segundo ela, rouba a inocência das crianças e as expõe à exploração, à violência e ao abuso.
Ícaro de Valmir, do PL de Sergipe, afirma que a liberdade de expressão é um direito inegociável que não pode ser confundido com impunidade. Ele defende que cidadãos não sejam perseguidos por suas opiniões, mas que criminosos do meio virtual sejam punidos.
Ele destaca a gravidade da exploração infantil nas redes sociais, denuncia a omissão das plataformas digitais e defende o fortalecimento das leis, das investigações e da cooperação internacional. Ícaro de Valmir reafirma que proteger a infância é garantir o futuro do Brasil.
Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, alerta para os riscos do uso irresponsável das redes sociais. O deputado defende a necessidade de impor limites que preservem a liberdade de expressão, evitando a propagação do discurso de ódio e da polarização na sociedade.
As redes sociais, que poderiam ser espaços de diálogo, tornando-se verdadeiros campos de batalhas virtuais. Limites precisam ser estabelecidos com consciência, responsabilidade e exemplo. Não podemos nos furtar de enfrentar esse tema se utilizando unicamente do argumento da censura e da afronta à liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão.
Gilson Daniel também destaca a importância de avançar em pautas como a isenção do imposto de renda para os mais pobres, a reforma administrativa e o fortalecimento da agricultura familiar, medidas que considera fundamentais para construir um Brasil mais justo e equilibrado.
Mercinho Lucena, do PP da Paraíba, lembra que, no passado, programas infantis na televisão incentivavam a criatividade, além de movimentar a indústria nacional de brinquedos. Segundo ele, o fim da publicidade voltada às crianças gerou prejuízos para as famílias e a economia.
Na opinião de Mercinho Lucena, a substituição da TV pelo celular deixou as crianças expostas a conteúdos violentos e sexualizados. O deputado ressalta que a infância é uma fase essencial para o sistema cognitivo, que deve ser desenvolvido em ambientes seguros e educativos.
De acordo com Rogério Santos, do Republicanos da Bahia, a denúncia feita por influenciadores expôs uma realidade antiga da sexualização precoce de crianças. Quando foi vereadora em Salvador, ela criou a Semana de Prevenção e Combate à Adultização, aprovada como lei em 2018.
Rogéria Santos entende que o tema é delicado e muitas vezes evitado, mas que precisa ser tratado com urgência no Congresso. Ela acredita que o Brasil precisa colocar a proteção integral da infância como prioridade.
Daniela Duvaguinho, do União do Rio de Janeiro, alerta para os riscos da internet às crianças e solicita apoio a projeto de sua autoria, que cria o botão de alerta infantil, determinando às plataformas a retirada de conteúdos suspeitos em até 2 horas após a denúncia.
Ao lembrar que 1 em cada 3 usuários da rede mundial de computadores é criança, Daniela Duvaguinho defende a responsabilização das redes, lembrando que a proteção à infância não pode ser tratada com censura e deve estar acima de disputas partidárias.
Segurança Pública.
Comissão aprova julgamento de crimes sexuais na cidade ou região da vítima. O repórter Murilo Souza tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que altera o Código de Processo Penal para estabelecer que os crimes sexuais cometidos pela internet contra crianças e adolescentes e o crime de estupro de vulnerável serão julgados na cidade ou região onde a vítima mora. Relatora, a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, destacou que a alteração pretende facilitar o acesso à justiça e reduzir transtornos enfrentados pela vítima.
Dessa forma, estabelecer a competência com base no domicílio da vítima, o projeto permite que a apuração dos fatos ocorra em ambiente mais familiar, acolhedor, que pode contribuir para que a vítima se sinta mais confortável para relatar os acontecimentos e colaborar com a justiça. Ademais, a proposta tem como efeito prático acelerar a colheita do depoimento da vítima.
A relatora recomendou a aprovação do projeto apresentado pela deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, acolhendo sugestão da deputada Caroline Ditone, do PL de Santa Catarina, que propôs que o julgamento na região de residência da vítima também se aplique a crimes sexuais cometidos pela internet contra crianças e adolescentes. O texto aprovado seguirá para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Homenagem.
Dr. Vitor Linhales, do Podemos, presta homenagem à Igreja Batista no estado do Espírito Santo, que este ano completa 122 anos de fundação. O deputado, que apresentou moção de louvor à instituição, destaca a contribuição espiritual, educacional e social da congregação ao povo capixaba.
Dr. Vitor Linhales ressalta que a atuação das igrejas batistas vai além dos preceitos religiosos, promovendo acolhimento e transformando vidas sempre em defesa da dignidade humana. Ele assinala também a importância histórica da Convenção Batista para o povo do Espírito Santo.
Trabalho.
A Câmara aprovou a criação de gratificações para 330 assessores dos ministros do STJ. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Depois de muita discussão e obstrução da oposição, o plenário da Câmara aprovou o projeto que cria 330 funções comissionadas para os gabinetes dos 33 ministros do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. A proposta foi enviada ao Congresso pelo próprio STJ, com a justificativa de que as gratificações aos servidores dos gabinetes são uma maneira de atrair pessoal mais qualificado para assessorar os ministros. Na justificativa, o presidente do tribunal, ministro Herman Benjamin, explicou que cada gabinete tem 38 servidores, 8 dos quais serão remanejados para outras áreas do tribunal, e que os valores atuais das gratificações têm dificultado a manutenção de servidores dos gabinetes, já que muitos preferem setores do tribunal com rotinas menos cansativas. A previsão de gastos com as novas funções é de R$ 8,7 milhões em 2025 e R$ 17,5 milhões anuais a partir de 2026. A oposição criticou a proposta e usou mecanismos regimentais para obstruir as votações. De acordo com o deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, o judiciário é muito caro para o país e tem afrontado decisões do Congresso.
Nós estamos vivendo um momento nesse país em que o governo manda uma medida provisória, 303, querendo aumentar mais impostos. A gente teve o desprazer de ver o STF revogar uma decisão dessa casa que se manifestou contra o aumento de IOF. Agora nós vamos votar aqui criando mais cargos comissionados no STJ. Mais cargos comissionados. Mais despesa numa estrutura judiciária que é uma das mais caras do mundo.
O relator da proposta, deputado Gabriel Nunes, do PSD da Bahia, defendeu a importância da criação das gratificações para a assessoria dos ministros do STJ.
Esse projeto é de
de grande relevância para buscar a maior eficiência do Poder Judiciário. Sabemos do quanto relevante é o STJ e, sem sombra de dúvida, esse projeto fará com que atraia servidores qualificados, experientes, que possam estar orientando e ajudando todos os ministros no dia a dia dessa corte tão importante do nosso país.
Projeto que cria 330 gratificações para os assessores dos 33 ministros do Superior Tribunal de Justiça seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Daiana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, solicita apoio para projeto de sua autoria que estabelece em até 40 horas semanais a jornada de trabalho e garante 2 dias semanais de repouso remunerado. Em seu entendimento, a redução da jornada é questão de saúde pública e justiça social.
Daiana Santos opina que longas horas trabalhadas levam ao adoecimento, aumentam o número de acidentes e tiram o direito ao convívio. Para ela, é preciso fortalecer os conselhos municipais de saúde do trabalhador e ampliar o arcabouço legal para proteger a dignidade dos assalariados.
Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, celebra a realização este ano em Brasília da 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora após 10 anos de hiato. A deputada ressalta a importância do encontro para o debate em torno das relações de trabalho.
Ana Paula Lima defende a saúde do trabalhador como um direito humano e destaca o papel do SUS na proteção à vida e à dignidade da população brasileira. Ela afirma que o evento representa um espaço fundamental na reconstrução de direitos que foram desmontados nos últimos anos.
Zé Neto, do PT da Bahia, defende a regulamentação da aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde e de endemias. Ele lembra que esse direito já é garantido pela Constituição e pede a mobilização da categoria para a aprovação do projeto que trata do tema.
Zé Neto ressalta a importância de valorizar os profissionais, lembrando que há um déficit de mais de 30% no quadro de agentes. Ele defende a recomposição das equipes como medida essencial para fortalecer a atenção básica, prevenir doenças e reduzir a superlotação nos hospitais.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, comemora a instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que vai investigar as fraudes do INSS e a escolha de membros da oposição para os cargos de relator e presidente. Ele alerta para o risco de governistas tentarem esvaziar as investigações.
O congressista acredita que a comissão vai revelar que o atual governo efetivou um suposto aparelhamento do INSS. Na opinião de Coronel Assis, o esquema fraudulento deve ser um dos maiores rombos da história do país.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e apresentação de Márcio Aquilissardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.